bom. Então a palestra começou, o Tanaji começou dizendo que teve um rei que uma vez ele veio ver o Buda no meio do dia e o Buda perguntou para ele: o que você estava fazendo, o que você tem feito durante o dia? E o rei, na verdade, ele é bem franco com o Buda, e ele acaba dizendo: ah, as coisas típicas que pessoas que são obsessivas pelo poder, que é algo difícil de imaginar que os políticos, por exemplo, de hoje em dia, eles poderiam admitir ou ser tão francos como esse rei. Aí então Buda pergunta para ele: imagine se uma pessoa de confiança viesse do leste dizendo que uma montanha enorme está se movendo, está esmagando todos os seres vivos nesse curso que a montanha está percorrendo. E aí ele também disse: imagine que existisse outra pessoa que está vindo do sul, uma pessoa que também seja confiável, e ela também diria para o Buda que existiria outra montanha se movendo do sul, também esmagando todos os seres vivos no seu percurso. Então imagine que também existiria ou que teria outra pessoa vindo do oeste fazendo a mesma coisa, e outra pessoa também do norte fazendo a mesma coisa. Então, todas juntas seriam quatro montanhas se movendo e esmagando e destruindo toda a vida. E aí ele disse, aí o Buda dizia: você percebendo que é tão difícil encontrar a vida humana ou se tornar pessoa humana, o que você faria? Aí ele disse: bom, o que que eu poderia fazer senão acalmar a minha mente e praticar o Dharma? Aí o Buda disse: bom, eu estou aqui para te dizer, a doença, o envelhecimento e a morte estão se movendo, eles estão vindo como essas montanhas, eles estão esmagando todos os seres, destruindo todos os seres vivos em seu caminho. E questão disso, o que que você vai fazer? Aí o rei disse: o que mais eu poderia fazer senão acalmar a minha mente e praticar o Dharma? Então, essa é uma boa reflexão para acalmar a mente. Acalmar a mente em tempos que existe medo, em tempos que existem perigos, para nos lembrarmos que nós sempre estamos, na verdade, vivendo com perigos. Mas, às vezes, a gente tem essa tendência de nos tornarmos complacentes, acomodados, mesmo que esses perigos existam. E quando o perigo vem, a gente acaba se tornando ciente desse perigo, e então aí nós perdemos o controle, não sabemos o que fazer, não conseguimos pensar de maneira que seja clara. A gente pensa que porque existem esses perigos é que precisamos tomar medidas especiais, tomar cuidados especiais, mas que eles não são, na verdade, as melhores coisas que essas medidas que tomamos, às vezes não são as melhores medidas. Que a gente percebe que, na verdade, os perigos estão ao nosso redor todo o tempo, e nós devemos nos comportar bem, agir de maneira correta. Não importa se existe ou não os perigos, ou não importa se o perigo está ali ou não, devemos sempre nos comportar de maneira hábil. Temos que nos comportar bem, praticar o Dharma por causa que esses perigos existem. Se nós não praticamos o Dharma, acabaremos sofrendo. Mas se praticarmos o Dharma, nós não sofreremos. Não interessa o quanto ruim a situação lá fora esteja, o quanto ruim a situação nos nossos corpos estejam. Se praticarmos o Dharma, conseguiríamos uma maneira de não sofrer com essas coisas. Se a situação da nossa mente, se o estado da nossa mente for um estado hábil, o Buda diz que, na verdade, que a maioria dos problemas, que o problema, ele vem de dentro. Ele, na verdade, não está vindo de fora. E quando ele analisa o sofrimento, ele dá uma lista longa que não é muito familiar para nós, é que além do envelhecimento, a doença, separação das coisas que amamos, ter que ficar ou permanecer com coisas que não gostamos ou não ganhar aquilo que queremos, isso para nós soa algo familiar, isso para nós é o sofrimento. Mas, na verdade, o Buda diz que existe outra coisa que é menos óbvia, que ele chama de os cinco agregados de apego, que, na verdade, são atividades nos nossos corpos, atividades na nossa mente, sobre coisas do que estamos fazendo, são hábitos que estamos desenvolvendo. E assim como muito desses hábitos, nós temos a tendência de nos apegar a essas coisas que estamos fazendo, sem realmente perceber o que ou saber o que como estamos fazendo isso, como estamos nos apegando a essas coisas, a esses símbolos agregados. Então, a solução do budismo é aprender a saber o que você está fazendo, não agir de maneiras que você esteja criando sofrimento que seja desnecessário para você mesmo ou para as outras pessoas. Então, em vez de você atuar em ignorância, você atua com conhecimento nas suas ações. Porque quando suas ações já são feitas com mais conhecimento, elas se tornam mais hábeis. Porque os desejos e as intenções que você mais se arrepende, na verdade, são aqueles que eles são as coisas que levam ao sofrimento, mas quando eles são feitos com conhecimento, eles levam para o fim do sofrimento. E claro que a intenção irá mudar quando você estiver ciente do que você está fazendo, você está ciente dos seus desejos. Então isso mudará quando você colocar atenção nos seus desejos, para você ter em mente que você está fazendo sim algo, você não é algo, você não está simplesmente observando as coisas, você está participando das coisas. E é por isso que meditamos, para ver que a mente, para observar, para ver, enxergar a mente em ação, que Buda eles nos oferece um dever, algo para fazer, algo para investigar. Então ele diz, esse dever, por exemplo, como quando estamos meditando, ele diz o seguinte: você se treina para ver essas coisas, como você mantém a sua mente em um objeto, aí você tenta se referir a esse objeto e tenta torná-lo confortável. Por exemplo, a respiração, usamos a respiração como um foco para observar a mente, observamos a respiração, como ela entra, como ela sai. Vemos como prestamos atenção na respiração, e geralmente nós observamos a respiração, mas não da forma que fazemos na meditação. Agora nós vamos dar toda a atenção para a respiração. Então você nota que você presta atenção na respiração, quando você coloca o foco na respiração, a respiração muda. Aí então você tenta tirar proveito desse fato que você pode mudar a respiração com a sua atenção. Então você presta atenção à respiração, você se pergunta que maneira que eu estou respirando, que seria a melhor maneira de respirar. Aí você tenta fazer mudanças nessa direção, você tenta fazer experimentos, e você, com isso, você começa a aprender sobre a mente. Ao trabalhar com a respiração, você aprende sobre a mente. Você se pergunta quais são as percepções que você mantém em mente, quais são as crenças que você tem sobre a respiração, quais são as sensações que você se associa à respiração, e se essas sensações são necessárias, elas são desnecessárias. Às vezes existe algo que está tenso, que tem dor, sensações de dor no corpo, que vão junto, que acompanham a sua respiração, mas você realmente precisa respirar dessa forma, e se você respirar de outra forma, talvez a dor ou as sensações elas possam mudar, elas talvez não precisam estar ali. E isso ocorre porque tudo isso ocorre quando você não enxerga as coisas, porque somos ignorantes, não sabemos o que estamos fazendo, não sabemos como prestamos atenção nas coisas. Então agora que você está ciente disso, você presta atenção e você tenta respirar de uma forma que seja agradável. Você não apenas se senta observando o que vem e vai, o que surge, o que desaparece, porque isso não é o que a mindfulness representa. O que ela representa é quando você coloca a mindfulness, você tem a mindfulness no comando. Por exemplo, você dá origem, ou você gera, você tenta gerar estados hábeis de uma forma que você acabe, você elimine os estados inábeis da mente que estão ali. E você tenta manter os estados hábeis e abrir mão dos estados inábeis. Isso é mindfulness, é algo ativo, é algo proativo, é algo que você está, na verdade, fazendo. Aí você se pergunta, como eu vou fazer essas coisas? Como eu vou abrir mão das coisas e dar origem a intenções hábeis? Então você tende prestar atenção na respiração. Você usa a respiração como uma ajuda enquanto você faz isso. Então você percebe que a mente, a respiração, ela tem um impacto na sua mente, da forma que você fala com você mesmo. Ela tem um impacto nas suas percepções, na maneira que você mantém a percepção de certas sensações no seu corpo, da maneira com que você foca nas coisas em seu corpo, na sua mente. Tudo isso tem um impacto. Tudo isso está relacionado à respiração. Você começa a prestar mais atenção e ver que as coisas se conectam de certa forma. E, então você tenta deixar com que a mente se acalme, que você cria um senso de bem-estar no corpo, sua mente, através da respiração. Você se alegra somente com esse fato da respiração. Você está mais em controle da respiração. Então, mais uma vez, em outras palavras, quando você está se tornando mais confortável com a respiração, você também começa a notar a mente mais detalhadamente também. Quando a respiração se acalma, fica mais fácil de notar a mente, ou ver o que a mente está fazendo. E esse é o ponto, essa é a razão por que meditamos. Então, no começo, quando você inicia a meditação, você é um iniciante, talvez, você dá 90% da sua atenção para a respiração. Talvez 10% você preste atenção nas suas sensações, nos estados mentais, mas é melhor começar prestando 90% na respiração, porque o objetivo aqui é que você dê origem, que você gere um senso de bem-estar, um senso de você pertencer a esse lugar aqui, nesse local que você preenche o seu corpo, que você esteja ancorado aqui com a respiração, com uma sensação de bem-estar, que você esteja confortável. E assim que você se torna mais hábil em fazer isso, em se treinar dessa forma, você se torna mais sensível ao que a mente está fazendo. É como, por exemplo, tocar um instrumento. Quando você começa a aprender a tocar esse instrumento, você tenta, por exemplo, fazer com que as notas estejam corretas, estejam afinadas. Você tenta, mas assim que você fique mais familiarizado com as notas que você toca, você começa a escutar você mesmo. Enquanto você toca essas notas, você percebe o que você está fazendo. Então você começa a perceber se você está tocando o instrumento bem ou tocando mal. Então você aprende a dar ênfase a certas notas, a mudar certas notas, ver onde você está cometendo erros, e você começa a se tornar mais sensível a como você toca esse instrumento. E é mesmo com a mente, você começa a prestar menos, talvez, atenção na respiração e talvez observar um pouco mais sobre a mente. Então, aqui o Buda, ele está dando basicamente para você um dever, uma tarefa para você fazer, uma maneira de você aprender com a sua mente, com a respiração, para que você se torne melhor e melhor em acalmar a mente. Você chega ao ponto que você se acalma com a respiração, você consegue se centrar com a respiração, você permite que a respiração preencha o corpo inteiro, e você permite que esse senso de facilidade, bem-estar, ele preencha o corpo inteiro. E assim você vê que enquanto você faz isso, quando você está fazendo essa tarefa, os pesos da mente, eles começam a se tornar menos e menos. E você pode começar a observar a si mesmo mais e mais claramente. Então, esse é um ponto importante, é um princípio importante da prática, é aprender como refletir sobre as suas ações, aprender como refletir sobre as ações da mente. Uma vez, uma pessoa escreveu, um estudante do Ajahn Fung, escreveu uma carta. Ele era da Singapura, e ele escreveu uma carta para o Ajahn Fung perguntando sobre os ensinamentos do Ajahn Lee. E ele disse que ele estava praticando a meditação todo o tempo, todo dia, e ele estava tentando ver que tudo como sendo estressante, inconstante e não eu. Tudo que ele fazia, assistir televisão, tudo que ele fazia, ele tentava ver, assim como o trabalho que ele fazia, que tudo era inconstante, estressante e não eu. Aí o Ajahn Fung falou para o Ajahn Jeff para ele escrever a carta para responder a carta para essa pessoa, que na verdade não foque nas coisas que estão lá fora. Você tem que ver que o que é inconstante, estressante e não eu está dentro da sua mente. Você tem que ver o que é inconstante, estressante e não eu dentro da sua mente, não o que está lá no exterior. Porque o problema não está lá fora, o problema está aqui dentro. Geralmente criticamos as coisas do lado de fora, que elas são inconstantes, que elas não podemos depender das coisas lá fora do mundo. Mas se olharmos para a nossa própria mente, ela também não é algo que podemos confiar ainda. E esse é o grande problema. Então, o Buda nos oferece ferramentas. Ele nos dá ferramentas. Ele oferece uma tarefa para que a mente se acalme. E essas são as ferramentas do insight, para que nós possamos olhar para nossas próprias mentes, para enxergar, ver o que estamos fazendo, como estamos nos causando o dano, que é algo que é desnecessário, criando o sofrimento que é desnecessário, estresse e sofrimento que são desnecessários. E o que podemos fazer para mudar isso, para mudar as nossas ações, ver as nossas ações internas. Então, não importa quanto tempo você tenha algum hábito em particular, não importa, no momento que você enxerga que esse hábito é realmente desnecessário e que esse hábito particular que você tem está, na verdade, causando sofrimento, que ele é a causa do sofrimento, então você pode parar com isso e você não precisa fazer isso, você não precisa continuar com esse hábito. E nesse ponto você pode abrir mão, você pode abandonar esse hábito, porque você entende, você enxerga, porque você traz essa ciência sobre o que você está fazendo, você enxerga o que você está fazendo claramente. Essas duas coisas, atuar na ignorância ou atuar com ciência, com consciência, elas são coisas bem diferentes. Quando você traz ciência à mente, quando você tem essa clareza mental, você traz essa ciência para a respiração, você pode criar um refúgio interno, mesmo que as montanhas estejam se movendo para destruir ou matar todos os seres que estão na frente dessas montanhas. E é importante ver que essas montanhas, elas não precisam esmagar, destruir a bondade da sua mente, elas não precisam destruir, elas não vão destruir a felicidade, esse tipo de felicidade que o Buda fala, essa felicidade que você pode encontrar, elas não vão destruir isso. E outro benefício é que sobre esse elemento é que você aprende a conhecer as suas ações, as ações da sua mente de uma maneira muito íntima, de uma maneira você vê tudo muito claramente, você aprende as ações da sua mente muito, muito bem.